sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
E eu sou a Matilde Torres Pereira.
E hoje temos connosco a Maria Luísa Moreira. Olá, Maria Luísa.
Boa tarde.
Boa tarde. É secretária-geral da WISE Portugal, Women in International Security, um projeto sobre o qual iremos falar um bocadinho mais à frente. Mas antes, Matilde, vais falar-nos sobre uma mulher apaixonada pelo deserto, pelos beduínos.
É verdade. É a rainha do deserto por coroar. Gertrude Margaret Lothian Bell nasceu em 1868 em Inglaterra e foi uma exploradora, escritora, política e arqueóloga que se tornou altamente influente na política do Império Britânico devido às viagens que fazia e ao mapeamento que fez da Grande Síria, da Mesopotâmia, da Ásia Menor e das Arábias. E foi durante uma visita à casa de um tio na Pérsia que se terá apaixonado pelo povo árabe e era assim uma mulher... Ela não existe, basicamente. Ela é muito corajosa, acabada de formar em Oxford e com meios para se rodear de guias e camelos, não é? Porque era de uma família bastante privilegiada. Mergulhou no deserto, não obstante os perigos, e, embora não soubesse bem o que fazer com ela, a única mulher no meio de homens, loura, alta, britânica, conquistou-os pela sua capacidade de comunicação. Falava 8 línguas, incluindo o francês, o persa, o árabe, o turco. E foi o conhecimento que ela tinha das tribos, geografia e política da região que atraiu a atenção dos serviços secretos britânicos. Depois conheceu o T. Lawrence e há rumores que terá havido ali um romance e ajudou com ele a dinastia Hashemita a estabelecer-se no local onde fica atualmente a Jordânia e o Iraque. E também ficou conhecida como The Kingmaker porque teve ou seja, fazedora de reis, porque teve um papel fundamental no estabelecimento e administração do Estado do Iraque devido à sua perspectiva única, não é? Porque ela andava pelo deserto e é bastante impressionante. Aqui não há tempo para explorar tudo, mas eu aconselho que se vá ver a vida dela, porque eu não sei se tinha coragem para fazer o que ela fez. Entre os árabes ficou conhecida como El Hatun, a Senhora da Corte, ou Rainha do Deserto, também é muitas vezes o cognome que lhe é dado. Foi uma escritora prolífica, traduziu um livro de poesia persa e foi pioneira na diplomacia internacional. E pronto, há assim vários documentários sobre a sua vida e há também um filme de Hollywood com a Nicole Kidman, que o filme não é ótimo, mas serve para contar a história.
Bastante longe de ótimo até.
Sim, é para o mal.
É para o mal.
É para o mal, mas há um documentário ótimo que eu ainda não vi, mas já fiquei interessada, que acho que é recente. Ela morreu depois aos 57 anos de uma overdose de comprimidos para dormir. Nunca ficou esclarecido se teria sido ou não um suicídio, porque ela já estava doente e, portanto, aquilo, enfim, nunca se esclareceu. Mas deixou assim um legado super interessante e, de facto, dentro das relações internacionais, é das poucas pessoas britânicas que ainda é recordada com algum carinho pelos árabes.
O que é um feito.
O que é um feito. Portanto, vale a pena pesquisar a Gertrude Bell. E agora temos aqui connosco uma jovem aspirante a diplomata, parece-me, Maria Luísa Moreira, bem-vinda.
Obrigada
bem-vinda. Por teres aceito o nosso convite.
Obrigada, Maria Luísa. Eu vou só fazer uma brevíssima apresentação da nossa convidada esta semana. A Maria Luísa Moreira tem 24 anos, é de Lisboa, é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Essex e é mestre em Mulheres, Paz e Segurança pela London School of Economics and Political Science no Reino Unido. Em 2021 foi vencedora do Prémio Direção-Geral de Política de Defesa Nacional com um ensaio sobre a implementação da agenda Mulheres, Paz e Segurança no setor da Defesa Nacional e da Política Externa Portuguesa. Desempenha funções desde fevereiro de 2022 como secretária-geral da WISE Portugal, Women in International Security, que é um projeto internacional voluntário e apartidário com sede em Washington DC, certo?
Certo.
E recentemente participou como apresentadora na conferência do Comitê da NATO para a Perspectiva de Género em Bruxelas e integrou o painel sobre conciliação da vida profissional e pessoal na apresentação do Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade em Lisboa. E a sua investigação aborda o futuro da agenda Mulheres, Paz e Segurança no âmbito da política externa e da diplomacia internacional. Está tudo correto até agora?
Check,
check, check. Muito bem. Maria Luísa, eu pelo que vejo e pelo que vi de ti, pela maneira como falámos e tudo isso, acho que tens uma boa dose de chutzpah, não é? É uma palavra que os americanos usam, que vem do Yiddish e que significa uma grandíssima lata. Tens assim uma postura de descaramento, mas o descaramento numa conotação positiva, uma insolência que é positiva,
tem
que
rasgo.
É muito positiva, um rasgo, não há medo. E és uma, acho que és uma go-getter, e o que é meio caminho andado para o sucesso, não é? Pronto, e tens 24 anos, já fizeste tudo isto. E continuas a fazer mais coisas e fazes mais coisas além daquelas que eu descrevi. Tu sentes que há uma necessidade, mesmo com um bom currículo, de dares a conhecer? Achas que é esta lata, que é uma característica geracional ou que é uma coisa tua, obviamente, mas que se estenda a outras pessoas que tu conheças da tua idade? Acho que é uma necessidade?
Sim, acho. É uma necessidade porque vivemos num mundo cada vez mais competitivo. Há uma democratização de acesso a oportunidades. Há também cada vez mais oportunidades, mas também há cada vez mais gente, diria, qualificada em números. E portanto há uma necessidade gigantesca de nos destacarmos individualmente.
Claro.
E acho que num país em particular como Portugal, onde as oportunidades são escassas, se não, risco a dizer, até nulas, muitas vezes. Acho que se não for através desse self-marketing, não é? Dessa defesa dos nossos valores, do nosso mérito, muitas vezes, num país em que eu sinto muito que o mérito às vezes não é reconhecido. Sinto muito essa necessidade, e conheço várias pessoas da minha geração que também sentem essa necessidade, de serem eles próprios, sermos nós próprios, a chegar-nos à frente, a ir atrás, a correr um bocadinho mais atrás das coisas, e se isso depois envolve a tal lata, não é? O tal arriscar, a confiança, se calhar um bocadinho desmedida até, acho que é completamente necessária num mundo cada vez mais competitivo, diria mesmo, não gosto muito da palavra, mas... Não é? Num mundo em que é cada vez mais difícil a nossa individualidade estar destacada no meio de pessoas qualificadas, competentes, com essa garra.
Claro, 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 concordo inteiramente e gosto. E ser competitivo não é uma coisa negativa, é normal.
Mas isso nunca te trouxe problemas?
Essa lata?
Sim, chegaste à frente.
Não acho que me tenha trazido problemas. Às vezes pode ser mal interpretado.
Sim.
Mas não se refletiu necessariamente de uma maneira negativa no meu percurso até aqui. Muito pelo contrário, às vezes sinto que quando não sou, alguém o é, e então eu fico para trás. Acho que
Exatamente.
Até é um bocadinho mais ao contrário. Claro que pode ser mal interpretado, e portanto é preciso jogar com cuidado, com um jogo de cintura e alguma inteligência emocional e social. Mas lá está, depois, se não fizermos, às vezes mais ninguém fará por nós.
Uhum. Exatamente. Fala-nos um bocadinho sobre esta tua experiência em Inglaterra e sobre as diferenças que tu notas com o nosso país, já disseste aí algumas. E se bem percebo pelo teu currículo, tu nunca chegaste a estudar assim a um nível superior em Portugal. Foi tudo feito em Inglaterra. Qual é a principal, assim, as principais diferenças que tu notas entre os dois países? Por onde começar? Mas estou mais a falar também na tua geração.
Eu acho que, sim, eu fui para a Inglaterra aos 18 anos, fui estudar, fui fazer a licenciatura, depois fiquei logo para o mestrado. Fui a última leva antes do Brexit, o que foi fantástico, porque lá está, tive este acesso facilitado a um mundo que hoje já não é...
Já não é igual.
Já não é igual, já não é acessível a toda a gente, a muita gente como eu que gostaria de ir agora. E noto, há muitas diferenças, é um país fantástico, e infelizmente neste momento ligeiramente em declínio, uhum, e com um tiro no próprio pé a nível político, mas para os jovens sempre foi um país com oportunidades, onde o sonho e lá está essa garra e o mérito são fomentados, são reconhecidos, e portanto há um leque de oportunidades e de possibilidades até de desenvolvimento pessoal, também profissional, que não existem em Portugal. Posso dar o exemplo, eu trabalhei sempre durante a licenciatura e o mestrado em coisas, lá está, que depois foram mais-valias nestas agora candidaturas que eu faço, não é? Já em mais crescida para empregos full-time pós-universidade. Trabalhei sempre em coisas relevantes, aqui vou usar aspas, e que me permitiram depois sair da faculdade não só mais qualificada a nível de teoria, porque estudei, passei, tive boas notas, mas também a nível profissional existe todo um leque de possibilidades de a pessoa se ir preparando para o mundo do trabalho. Lá está, mais uma vez, que é um mundo muito competitivo, uhum, e portanto é um país que acho que fomenta esse, lá está, essa garra, essa procura.
Espírito crítico também.
Espírito crítico também.
Sem ofensas, pode-se fazer perguntas.
Não, claro, não,
exatamente,
mal.
Sim, claro, claro.
Claro.
É muito diferente, é do muito ambiente diferente aqui, não é?
É muito diferente.
É muito,
sim,
diferente. É muito, porque estimula muito o desenvolvimento pessoal.
Imenso.
Muito. E isso faz toda a diferença.
E é uma realidade ultra multicultural.
Uhum.
Posso estar numa aula sobre segurança internacional e tenho na sala pessoas, uhum, afegãs,
uhum, claro,
que convivem com as realidades e que têm as suas opiniões. E que têm opiniões válidas a dizer mal deste nosso cantinho do mundo, não é? Portanto, lidar com tudo, diria que isso é menos provável, se calhar, numa sala de aula em Portugal.
Desculpa de interromper, tu faz-me lembrar uma história, uma vez em conversa com alguém, eu estava em Israel e estava muito confusa, era miúda, era mais nova do que tu, ainda não tinha começado a tirar o curso. E falava um bocadinho sobre... Estávamos a discutir o conflito israelo-palestiniano, pronto, discussão para tudo sempre. E às tantas, a pessoa com quem eu estava a falar disse-me, olha, this is the Middle East, not the Middle West, não é? Quer dizer, nós não estamos no Ocidente, nós estamos no Oriente e aqui as coisas não são as mesmas, as regras não são as mesmas e a lógica não é a mesma, mas pronto, desculpa interromper-te.
Não, é exatamente, era exatamente por aí onde eu, sim, era aí onde eu queria chegar, ou seja... É um país que nos dá uma realidade muito, muito realista daquilo que é o mundo lá fora, uhum, e o contacto com as pessoas. E, portanto, isso também depois me permite, hoje em dia, ter uma sensibilidade que se calhar outras pessoas não têm. Não sou necessariamente mais culta, não é? Fiz um curso de Relações Internacionais, normal. Mas tive esse contacto, essa experiência que me torna mais rica também enquanto pessoa. Neste mundo que é as relações internacionais, se quisermos dizer, e a diplomacia, possivelmente no futuro.
Uhum.
Portanto, nesse sentido, acho que é um país que sempre foi de portas abertas, agora talvez menos.
Pois, infelizmente, sim. Tu escreveste na tua nota biográfica que foste oradora na Cimeira de Juventude da NATO, NATO Youth Summit, onde apresentaste uma proposta política sobre a institucionalização da resolução 1325 no novo conceito estratégico de Madrid. Várias perguntas. Isto parece importantíssimo. Várias perguntas. Primeiro, proposta política. Tu apresentaste uma proposta política. Em que é que consistiu essa proposta política? O que é a resolução 1325 e o que é o conceito estratégico de Madrid, se quiseres explicar. Mas estou mais interessada na proposta política.
Então vamos por partes.
É um pitch, é isso?
É um pitch, exatamente. É um pitch,
sim,
em que eu defendi, ou seja, a NATO deu esta oportunidade engraçada aos jovens, fez a cimeira, foi em abril, e eu depois fui, ou seja, primeiro enviei por escrito e disse, eu acho que a NATO devia fazer a A, B e C. Depois foi selecionada e, portanto, eu tive a oportunidade de apresentar na cimeira e depois os experts, os crescidos, puderam debater o meu pitch.
Certo.
E, portanto, a NATO tem esta coisa que é uma organização internacional não muito welcoming a estas coisas da igualdade de género. Hoje em dia mais, mas é uma coisa relativamente recente, não é?
Estás a dizer que a Nata é machista?
Nada disso.
Só para esclarecer.
Não. Mas, sim, alguns têm alguns problemas, como nós sabemos, e eu acho que isso deve ser mudado, mas a Nata tem feito várias coisas nesse sentido. Uma delas, e que eu acho que devia ser mais... ou seja, isto foi em abril, e eu defendi que estas questões da igualdade de género e da representação das mulheres numa organização altamente dominada ainda por figuras masculinas, que devia ter um reforço de políticas nesse sentido. E já chegamos à resolução 1325. Curiosamente, 2 meses depois, no conceito estratégico da NATO, que foi adotado em Madrid, a NATO inclui pela primeira vez... Claro que a ideia foi minha.
Como é evidente, então, é sempre a mesma coisa.
Não está lá a Luísa Moreira, mas a ideia foi minha inicialmente.
Como é evidente.
Foi incluído pela primeira vez explicitamente esta questão da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. A NATO já tem esta agenda e já vai trabalhando a agenda, mas foi bom nesse sentido, ou seja, foi institucionalizar, certo, um bocadinho essa agenda.
Uhum.
O que é esta agenda? É a Agenda Mulheres, Paz e Segurança do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, não tem nada a ver com a NATO.
Uhum.
Ok, mas isso pressupõe a introdução de cotas no Conselho de Segurança?
O que é que isso significa, que é que exatamente? Isso significa exatamente?
É uma agenda gigantesca. Curiosamente, okay, gostava só de deixar a nota. Já disse à Carla, hoje está a decorrer...
Hoje é o dia em que gravamos, não hoje o dia em que
exato,
vai para o ar.
Hoje é o dia em que gravamos, dia 20, está a decorrer o debate, o Open Debate da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. É o evento anual, é a semana mais importante... Em Nova Iorque, nas Nações Unidas. Portanto, curiosamente, estamos aqui a falar deste
muito
tema.
Muito bem, perfeito.
Preparadíssimas.
Está perfeito.
A agenda Mulheres, Paz e Segurança é uma agenda de policy, lá está, uma agenda normativa que começou no ano 2000 com a resolução 1325, é daí que vem o número.
Uhum.
E é uma agenda que tem X diretivas sobre aquilo que os Estados-membros devem fazer para aumentar a participação e a representação e a proteção das mulheres em todas as questões que tenham a ver com a manutenção da paz, resolução de conflito armado, desenvolvimento sustentável, portanto a Agenda 2030. E é daí que vem toda esta questão da Agenda Mulheres, Paz e Segurança.
Uhum. Qual é que foi a tua microcontribuição para essa agenda gigantesca?
A minha
não é nada fazer, micro.
Não é nada micro.
Não é nada
mas
micro.
Mas só estamos a tentar, isto é difícil de falar com...
É.
Bah, vamos lá, diz lá.
A minha
diplomatas.
Contribuição.
Diplomatas. A minha contribuição foi dizer que, já que estamos em guerra na Europa, e a União Europeia e a NATO vão agora reforçar laços de colaboração em matéria de defesa e segurança, acho que todas estas questões de mulheres, paz e segurança e da segurança humana têm de ser pilares estratégicos nessa colaboração. Ou seja, não deixar para depois...
Pois, como se fosse
como se fosse um extra. Põe-se
exatamente.
Lá umas mulheres, umas preocupações, uma igualdade lá naqueles textos e está a andar.
Pois.
Eu acho que ia ser um pilar estratégico e central.
Claro, mas também na própria organização da instituição, ou não? Que a instituição se reformule de alguma forma a poder acolher mais mulheres, ou não? Ou percebi mal?
Pensei que
também tivesse a ver com isso.
Ou seja, a NATO já tem uma representante especial do secretário-geral para estes temas.
Uhum.
E trabalha exatamente a inclusão destas questões nas políticas internas
da própria
instituição. Uhum. A minha perspectiva aqui foi mais da perspectiva da NATO para fora.
Para
ou
fora,
seja,
sim.
A relação com a União Europeia.
Já percebi. E o que é exatamente a WISE Portugal?
A WISE Portugal é atualmente o meu projeto do coração.
Uhum.
Foi fundada, portanto, existe a WISE Global, foi fundada no fim do século passado, em 1987, acho eu, posso estar enganada.
Em quê?
1987.
37.
35 anos, exato. Acho que acertei na data.
Tudo ligado.
Está tudo ligado.
Está tudo ligado. É uma coisa, até fico arrepiada.
Está tudo ligado. Fundada, portanto, em Washington DC, é um projeto voluntário, apartidário, que visa exatamente o empowerment das mulheres nas áreas da defesa, da segurança internacional e também nas questões da paz. Porque são áreas, lá está, dominadas pela figura masculina desde sempre, não é? A guerra, as questões da segurança, mesmo a resolução de conflitos, quer dizer, ter mulheres sentadas à mesa, e basta ver agora as imagens da Ucrânia, não é?
Sim.
Vamos contar as mulheres que estão sentadas naquelas mesas para dialogar, para negociar.
Ainda não contei nenhuma, por acaso.
Ora, aí está.
Assim pensando...
Não, a mulher do Zelensky foi fotografada pela Vogue.
Está bem.
Então...
Sim,
isso
e por cá
é
eu gostei. Eu devo ter sido a única pessoa que gostou disso. Mas pronto.
A guerra ficou resolvida aí.
Resolveu a guerra.
Resolveu a guerra.
Exatamente.
Estava a dizer, exatamente. Portanto, é uma organização, uma iniciativa a nível internacional e que está espalhada por vários países. A Bélgica tem, a Itália tem, a Espanha tem. E em Portugal, o nosso chapter, a nossa representação foi. Fundada pela Ana Gomes durante o seu mandato no Parlamento Europeu, e na altura, ou seja, até ao início deste ano, lá está, era o One Woman Show, era ela quem organizava as nossas sessões, os nossos eventos e os nossos projetos, e eu entrei um bocadinho agora no início deste ano para ver se damos mais visibilidade ainda às mulheres portuguesas nestes temas, porque existem, elas existem, nós existimos. Faz todo o sentido que lhes demos, não é que lhes seja dada visibilidade, empowerment. Agora vamos explorar a hipótese de fazer um projeto de mentoria também, o que é engraçado. E portanto, no fundo é isso, é uma rede da sociedade civil, completamente voluntária. Neste momento somos três na equipa e vamos expandindo a nossa rede de membros. Já contamos com a vossa presença.
Sim.
A vossa representação diplomática, a vossa visita no nosso evento do mês passado. E agora o objetivo é continuar a expandir.
Boa, boa, boa. E tu achas que ainda existem obstáculos reais em Portugal à entrada e progressão das mulheres nas Forças Armadas? Pelo que sei, a vice-presidenta UAS Portugal é tenente-coronel, certo?
Exatamente.
Mas esta há uma resistência a ter mulheres nas Forças Armadas ou isto está a ser ultrapassado ou há mais agora? Sempre que há alguma, por acaso é publicitado, mas às vezes tenho receio de ser a única.
Sim.
Não é? É não só à mesa das negociações... Estão poucas ou praticamente ou nenhuma, mas também no combate. Também não há muitas, não é?
Não há muitas, acho que continua a ser um mundo masculino, embora se façam esforços nesse sentido, tanto a nível político como depois a nível operacional, e o evento de lançamento do Plano de Defesa Nacional para a Igualdade realçou alguns desses esforços, e é fantástico, e é verdade que hoje em dia é incomparável a situação, claro que evoluímos, mas acho que continuam, e não sei até que ponto é que serão, durante muito mais tempo, ramos ainda feitos e pensados por e para os homens.
Uhum.
Portanto, acho que uma mulher, e aqui nem falo só das Forças Armadas, falo também, posso falar de todas estas questões de política externa, lá está, de sentar à mesa de negociações e de chegar a primeira-ministra ou presidente, não é? Estes cargos tradicionalmente, se calhar, associados mais aos homens, acho que vão continuar a ser. E, portanto, tenho a certeza absoluta que a situação hoje é melhor. Claro que há mais oportunidades, há uma desconstrução dos estereótipos, não é? E as mulheres são mais bem-vindas, talvez, nesse espaço, mas haverá sempre barreiras ou uma falta de consideração pela realidade da mulher mesmo. Ok, está nas Forças Armadas, mas será que...
Há sempre dúvidas.
Há sempre dúvidas, não é? Todas as questões, por exemplo, de maternidade ou conciliação da vida profissional, e pessoal, não é? Se há um casal por causa de militares e um sai, vai em missão, depois... Não é? Todas essas questões,
claro. Mas agora vimos, por exemplo, na guerra na Ucrânia, muitas mulheres a combater. Mas essa é uma realidade um bocado diferente, não é?
Isso é o cenário apocalíptico, não é?
Mesmo,
que é
mesmo, pronto, uma necessidade. Uma necessidade.
Durante a Segunda Guerra Mundial.
Sim, mas aí há uma cultura, aí sim. É diferente. Sim. Eu acho que aí é diferente. Aqui parece-me, pronto, houve uma necessidade. E não só uma necessidade, mas de repente ficámos todos iguais. Não, estamos todos a defender o nosso país, homens e mulheres, não claro. Interessa.
Exatamente.
E coisa que eu acho absolutamente admirável, diga-se de passagem.
Incrível.
É incrível, sem dúvida. Tu, entretanto, passaste pelo LSE Center for Women, Peace and Security como assistente de investigação e comunicação e publicaste o teu primeiro ensaio académico sobre violência doméstica contra as mulheres na União Europeia. Este teu interesse por questões que se referem a mulheres não me parecem circunscrever-se à participação das mulheres nas negociações ou nas Forças Armadas ou etc, tudo isso. Acho que este teu interesse provém de algum incómodo. Tu sentes algum incómodo? Porque este podcast provém de um incómodo inicial.
Sim.
Pois, e portanto, esse incómodo tem de se lidar com isso de alguma forma.
Vou verbalizar o meu incómodo.
Então,
poxa, vamos ver. Este é o espaço de
terapia. Sessão de terapia.
Isto é um espaço seguro.
Está quase a acabar
só
o tempo.
Só para os nossos ouvintes saberem, nós não estamos aqui só três mulheres. Temos aqui um. Como é que se chama em diplomacia? Um árbitro. De conflitos.
Um silent.
Que é o nosso sonoposto.
Um silent
observer.
Silent observer. Exatamente. Esse termo técnico. Isso. Perfeito. Não, o meu incómodo é que a condição da mulher em 2022 continua a ser o que é.
Uhum.
E assusta-me ter 24 anos e perceber que estes esforços. As políticas públicas, as leis, as diretivas, o blá 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 político, tudo isto tem décadas.
Sim.
Eu não vou ser a primeira miúda de 24 anos com lata a exigir mudança.
Uhum.
Mas assusta-me ver que, ao fim de décadas de esforço, que isto se mantenha assim. E, portanto, o que me leva a questionar para onde é que estamos realmente a caminhar. E a querer desconstruir, portanto, de uma maneira estrutural, e aí depois entra, por exemplo, as questões da política externa feminista ou sensível à igualdade de género, que é todo agora um novo paradigma, que são pessoas com o mesmo incómodo que eu, que querem refazer, ou seja, não dá para... Não basta alterar aquilo que temos agora. É preciso apagar e repensar, por exemplo, toda a política externa de um país, de maneira a que a segurança humana e a segurança das mulheres conte. Para as questões de segurança internacional e da paz, por exemplo. Não sei se certo. Responde.
Ela tem 24 anos, mas é muito wise, não achas, Carla?
Não, eu acho que isto mentiu. Mentiu na idade.
Eu acho que isso.
É um caso clássico de mentira na idade e nós não condenamos.
Não, eu acho que
não. Não, olha, Maria Luísa, nós temos falado aqui bastante sobre a revolução em curso no Irão, que é liderada, essa revolução é liderada por mulheres e muitos homens se têm juntado e já morreram centenas de pessoas. Nós dizemos sempre um número errado de mortes, porque, enfim, ultrapassa-nos às mãos do regime. Estas pessoas morreram por se manifestarem pelos direitos das mulheres e contra este regime opressivo. Mas, obviamente, que não esquecemos as mulheres afegãs que vivem enclausuradas sem nenhuma possibilidade de ir à escola, nem de viver uma vida normal, sob o jugo dos talibãs, etc. E por isso pareceu-nos pertinente e especialmente feliz a escolha da Zafira Ghaffari, uma ativista afegã, que foi vencedora de um prémio Norte-Sul de Europa 2021, que foi recentemente atribuído na Assembleia da República pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo sublinhou a coragem de Zarifa Ghaffari, que foi a mais jovem presidente de Câmara do país, que é notável, e que se tem destacado pela luta em defesa dos direitos das mulheres afegãs, Marcelo referiu que o seu exemplo é muito importante para milhões e milhões de jovens, e sem dúvida que sim, e ainda recentemente esta jovem ativista afegã acusou os líderes mundiais de esquecerem o Afeganistão e de se concentrarem no Irão. São ambas realidades terríveis, obviamente, para as mulheres, e eu acho que Marcelo deve ter pegado por aí e disse nunca esqueceremos, não é?
Claro.
Mas o que é que tu achas da atribuição deste prémio? Tens alguma opinião sobre isto? O que é que pensas sobre este tema? Do Afeganistão que parece ter retrocedido séculos, não é? Com esta nova investida dos talibãs.
Desde a Gertrude Bell até agora, essa zona do...
Sim, essa zona já passou por teve várias tantas revoluções. Mudanças. Sim.
Não, é absolutamente assustador e acho que passa muito exatamente por não esquecer. Lá está, mais uma vez, há uma alteração política brutal. Quem é que apanha?
Quem é que sofre?
Quem é que sofre? São as mulheres, logo, imediatamente. Portanto, mais uma vez, não vale a pena falarmos de segurança dos Estados, de alguma eventual estabilidade, embora se calhar aquilo agora esteja estável num sentido muito relativo e num sentido negativo. Não vale a pena falar de segurança se não falarmos da segurança das mulheres, da segurança das pessoas, da realidade que é estar hoje em dia no Afeganistão, e acho que passa muito exatamente por não deixar esquecer, continuar a tentar intervir, tentar mudar a situação dentro do possível, seja a nível político, não dialogar com este novo governo, não é? Seja a nível de direitos humanos, continuar a denunciar e a tentar fazer alguma coisa, mas é muito difícil. E acho que faz parte da nossa condição. Agora, por exemplo, lá está aquilo que a Matilde dizia, deste cantinho do mundo de privilégio e de estabilidade, sermos nós também a estender a mão e a usar esse privilégio, essa estabilidade e esses recursos para que isto não caia, não fique no fundo, porque estas mulheres, de facto, neste momento estão no fundo
completamente
do poço, não há saída possível, e portanto acho merecida, acho que é uma causa incrível.
Sim, a atribuição destes prémios também serve para isso, não é? Serve para dizer, olhem, isto continua a passar-se.
Exatamente.
E é curioso que desapareceu da agenda mediática o Afeganistão, as mulheres e tudo o que se passa no Afeganistão. É muito curioso, gostava de perceber porquê, porque estas coisas também têm as suas razões.
Claro.
Porque é que desaparecem, o que é que está a acontecer ali, como é que se está a apaziguar a coisa, de que forma se está a apaziguar e de onde é que vem o dinheiro.
E no fundo
é
isso.
Sim, tens que ir atrás do dinheiro.
Exatamente. Muito bem. Maria Luísa, foi fantástico. Como
muito
é
obrigada.
Óbvio. Nem esperava obrigada, outra coisa. Eu. Muito obrigada. 24 anos. Deves.
Para subir.
Eu quero saber.
Porque esta senhora, eu não sei. Não vai ser a última vez que ouvimos falar dela.
Exatamente.
Certamente.
Começou tudo no podcast.
Tu
vais-nos agradecer, tudo não é? Aqui.
Estava tudo alinhado hoje.
Exato.
Muito obrigada, Maria Luísa.
Obrigada, eu.
Por teres vindo ao nosso podcast e que mantenhas esse magnífico espírito cintilante. Muito bem, muito obrigada. Vamos passar às nossas recomendações, Matilde, não é?
É verdade, as recomendações das mulheres não existem, são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt.
Então, Matilde, hoje vais recomendar-nos uma canção. Hoje és tu.
É verdade, eu hoje estou-me a sentir romântica. Vou recomendar uma canção, se calhar depois podemos ouvir um pouco da canção, que é da Phoebe Bridgers e que se chama Sidelines. Tornou-se conhecida por fazer parte da banda sonora da série Conversations with Friends, ou Conversas entre Amigos, da HBO, e que é baseada num livro da Sally Rooney. Sidelines é uma música muito simples, muito comovente, e começa logo com Não Tenho Medo de Nada. É uma canção de amor e fala sobre isto de estar a ver a vida a partir da bancada, por assim dizer, versus ir a jogo. E de como o amor nos pode levar a ver a vida de outra maneira. É muito bonita.
Vou querer ouvir.
E tu, Carla, traz-nos um artigo sobre amizade feminina.
Sim. Sim, é um artigo publicado num site chamado Eon, escreve-se A-E-O-N. Esse, aliás, é num site, é numa espécie de site que eles têm específico só para questões da mente, que se chama adequadamente Psyche, que é mais alma em grego. Mas que se traduz muitas vezes por mente. Uhum. Curioso. Muitas vezes ou não, traduz por mente. É um site escrito por uma escritora e filósofa e autora de um livro sobre Simone de Beauvoir e também sobre professora universitária, chama-se Sky Clearly. E é sobretudo a primeira parte do artigo que me interessa, quando fala sobre a amizade entre mulheres, especificamente sobre esta amizade muito particular que existiu entre a Simone de Beauvoir e a Zaza Lacan, acho que é como se diz, a Zaza, e sobre como esta amizade influenciou a teoria de Beauvoir sobre a amizade. A Zaza era uma lutadora, é preciso perceber que esta amizade é uma amizade de infância. Elas tinham 9 anos quando se conheceram. Era uma lutadora, perdeu uma perna, esteve para casar com o Merleau-Ponty, um grande filósofo, e morreu aos 21 anos, não se sabe se de meningite ou se de desgosto, porque a família, entretanto, meteu-se neste noivado e não quis que ela casasse com ele. Mas entre os 9 e os 21, estas duas mulheres foram muito amigas. Aliás, isto foi de tal maneira importante para Simone de Beauvoir que ela escreveu bastante sobre isso no diário e escreveu uma espécie de uma novela, um romance que se chama As Inseparáveis e que foi traduzido em português. Eu ainda não o li, por isso é que ainda não o recomendei. Quando o ler, venho aqui recomendá-lo. Provavelmente.
Depois dás-nos a tua crítica.
E depois dou a crítica. Mas o engraçado deste artigo é que esta mulher, esta Sky Clearly, resume de uma forma muito interessante qual é a importância da amizade para a Beauvoir, e não é simplesmente uma questão aristotélica de uma coisa de algo que se passa entre pessoas iguais. Isso, obviamente, mas há mais qualquer coisa. É que a amizade é um ato de liberdade, para já. A amizade tem de ser livre, a amizade autêntica é livre. Essa é a primeira coisa. E depois, surpresa das surpresas, pode ser assimétrica. Há uma pessoa que pode ser mais amiga do que a outra. Há uma pessoa que pode estar mais ligada do que a outra. E não há nenhum problema com isso. E neste caso era a Beauvoir, que tinha uma ligação mais forte à Zaza do que a Zaza à Beauvoir. É claro que é a Beauvoir que conta isto, portanto ficamos sem saber se é uma coisa assim meia Não, eu gostava mais dela do que ela gostava de mim. Uma coisa deste género. Mas é um artigo muito engraçado.
Ela deve ter ficado de coração partido quando a amiga morreu aos 21 anos.
Ah, isso obviamente. Isso obviamente. Até porque houve várias coisas que ficaram por explicar. Ela nunca lhe contou os motivos da ruptura com o Merleau Ponty, por exemplo.
Ela ficou cheia de perguntas.
Nunca ficou ali cheia de perguntas.
Na verdade, a culpa é das azadas. E sobre a morte.
Olha. Exatamente. Pode ser uma responsável, sem dúvida. Uma responsável. Gostei muito desta parte do artigo, porque é mesmo Aristóteles em ação e mais qualquer coisa. É muito interessante e, aliás, os artigos neste site são sempre muito engraçados e vale a pena, e por isso deixo esta recomendação. Agradeço mais uma vez. Talvez a terceira ou quarta, não sei, à Maria Luísa Moreira, que esteve aqui connosco à conversa neste podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, com o patrocínio do Banco Credibon e de piscapisca.pt. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.